Bom dia a todos. Espero que vocês e suas famílias se encontrem bem. Obrigado por conectarem no call de resultados da IMC para o primeiro trimestre de 2021. Hoje iremos dividir um resumo de como foi o primeiro trimestre e dar uma ideia também de como estamos evoluindo nesse segundo tri. O ano começou com alta expectativa da retomada de vendas e recuperação de resultados, mas a chegada da segunda onda da pandemia nos levou a um trimestre de grandes desafios, em que nos deparamos com um cenário em que muitos dos nossos restaurantes tiveram os balcões fechados e diversas restrições de funcionamento. Tivemos, mais uma vez, que ser ágeis para migrar quase a totalidade de nossos esforços para as vendas nos canais digitais e para o controle de custos, despesas e do caixa. Os impactos na performance de resultados da companhia provocado pelas restrições, foram parcialmente mitigados pela aceleração da vacinação nos Estados Unidos, onde, desde o início de maio, já nos encontramos com vendas nas mesmas lojas acima de 2019 em dólares. Adicionalmente, no Brasil temos notado que, na medida que as restrições são flexibilizadas, a recuperação de vendas acontece de forma mais acelerada do que ocorreu em 2020. O momento segue de atenção e estamos monitorando a evolução diariamente. Indo agora para a nossa apresentação, iremos começar com um resumo do número de restaurantes em nosso sistema no slide número 2. Como vocês podem ver, encerramos o primeiro trimestre com 499 restaurantes, 4 a mais do que no quarto tri de 2020. Desses 499, 429 são no Brasil. Seguindo adiante para o slide número 3, temos aqui os destaques financeiros. A nossa receita líquida alcançou R$321,9 milhões, 12% menor que no mesmo período em 2020, refletindo as restrições advindas da segunda onda da pandemia do Covid-19. As vendas nas mesmas lojas consolidadas apresentaram uma queda de 9,3% quando comparadas a 2020 em reais, beneficiado pelo câmbio. Se usarmos moeda local nas operações, as vendas nas mesmas lojas caíram 17%. O EBITDA ajustado foi positivo em R$9,9 milhões, com uma margem de 3,1%, resultante da desalavancagem operacional aliada à pressão inflacionária no custo de alimentos, especialmente nas proteínas. O prejuízo líquido no período foi de R$55,4 milhões. O consumo de caixa no trimestre foi de R$12 milhões e a nossa dívida líquida atingiu R$196 milhões, representando uma redução de 39% em relação ao mesmo período em 2020, principalmente em virtude do follow-on realizado em julho de 2020, que adicionou mais de R$370 milhões ao caixa da companhia. Seguindo adiante, temos o slide número 4, apresentamos o desempenho das vendas em mesmas lojas ao longo dos últimos meses, em nossas principais operações. Nos principais negócios do Brasil, observamos que após a retração de vendas no mês de março, os meses de abril e maio vêm apresentando uma retomada de forma mais rápido do que ocorreu em 2020. E como vocês podem perceber nesse slide, as operações do frango assado e do Margaritaville, lá nos Estados Unidos, iniciaram maio já com vendas acima de 2019. Ainda estamos longe da situação ideal, mas é um sinal positivo. O momento ainda requer cautela, mas começamos a ver sinais de melhora. Passando agora para o slide 6, vemos que continuamos focados em ações para maximizar nossas vendas em canais de delivery, que cresceram aproximadamente 3 vezes desde dezembro de 2019. O delivery tem se mostrado um importante canal de venda, especialmente para as operações de Pizza Hut e KFC. E mesmo em períodos de reabertura de balcões, mantivemos altos níveis de vendas nestes canais. Além disso, seguimos analisando oportunidades de ganho de eficiência, renegociações de contrato e revisão de estratégia de precificação. No próximo slide, o slide número 7, apresentamos o bridge do EBITDA ajustado, que foi de aproximadamente 10 milhões de reais no período versus 24 milhões no primeiro trimestre de 2020. Destaque aqui para o frango assado, que entregou um EBITDA de 8 milhões de reais, as operações do Caribe de 7 milhões e o nosso negócio do Margaritaville de 10 milhões de reais. Eu agora gostaria de passar a palavra à nossa diretora financeira e de relações com investidores, a Maristela Nascimento, para explorar com mais detalhes os resultados e voltarei mais tarde para nossas considerações finais. Muito obrigado.
Então, obrigada, Santoro, e bom dia a todos. No slide 8, apresentamos o desempenho dos negócios no Brasil, que teve queda na receita de 20,3%, refletindo principalmente as restrições de funcionamento em virtude da segunda onda do Covid-19. O EBITDA ajustado foi negativo em 7,2 milhões de reais, resultante da queda nas vendas e da pressão inflacionária nos custos de alimentos. No próximo slide, apresentamos os resultados da operação do frango assado, que teve redução de vendas de 2,9% e resultado operacional ajustado de 8,3 milhões de reais. A redução no tráfego das rodovias ainda impacta nossas operações de restaurante, o que é mitigado pelo aumento da receita nos nossos postos de combustíveis, como parte da nossa estratégia focada em vendas para caminhões. No próximo slide, comentamos o desempenho de aeroportos. A receita reduziu 60,1% em relação ao mesmo período de 2020, em virtude da queda do número de voos nos aeroportos onde operamos, aliado às restrições de fornecimento de alimentação aos passageiros durante os voos. Ainda assim, o resultado operacional ajustado foi positivo em 2,8 milhões de reais, como resposta às nossas iniciativas de redução de custos e despesas. No negócio Pizza Hut, KFC e outros, a receita teve queda de 23,9%, refletindo as restrições de funcionamento nos shopping centers no final do primeiro trimestre deste ano. O resultado operacional ajustado foi negativo em aproximadamente R$ 700 mil, contra um resultado operacional positivo de R$ 14,3 milhões de reais no primeiro trimestre de 2020, período em que as renegociações contratuais e recuperação de recebíveis beneficiaram o resultado em 8,2 milhões de reais. Passando para o slide 12, falamos sobre as operações nos Estados Unidos, que estão apresentadas em moeda local. As vendas totais superaram as realizadas no mesmo período de 2020 em 1,7%, contribuindo para o EBITDA ajustado, que foi positivo em US$ 1,8 milhões. Ainda no primeiro trimestre de 2021, recebemos a segunda tranche do PPP do governo americano, que financiou aproximadamente US$ 700 mil das despesas de folha de pagamento e aluguéis do trimestre. No próximo slide, examinaremos as operações do Caribe, que para uma melhor comparação estão apresentadas em reais na moeda constante. A receita no período reduziu em 43,3%, enquanto o EBITDA foi de R$ 5,6 milhões de reais. As ações de redução de quadros de funcionários e as negociações de aluguéis mitigaram os efeitos da redução de fluxos nos aeroportos. Por fim, no slide 14, comentamos o fluxo de caixa da empresa. No primeiro trimestre de 2021, apesar do cenário operacional desafiador, o consumo de caixa após o CAPEX de manutenção e pagamento de aluguéis fixos foi de aproximadamente R$ 12 milhões, reais, 69% menor que no mesmo período de 2020, em virtude principalmente do recebimento do PPP do governo americano para financiamento das despesas de folha de pagamento e aluguel ao longo dos próximos meses. Na variação de caixa líquido, realizamos investimentos de R$ 19,4 milhões, de reais, principalmente novos restaurantes de Pizza Hut e KFC. Encerro aqui meus comentários e devolvo a palavra ao Santoro.
Obrigado, Maia. Conforme vimos nessa apresentação, após um primeiro trimestre desafiador, o mês de abril e o início de maio nos apontam uma tendência de recuperação das vendas. Os Estados Unidos têm nos mostrado que a recuperação está diretamente ligada à evolução do número de pessoas vacinadas e o impacto positivo que isso causa na vida das pessoas e nos negócios por consequência. Isso nos encoraja a acreditar que se o processo de vacinação seguir evoluindo, poderemos ter um segundo semestre mais forte aqui no Brasil. Mas seguiremos sendo cautelosos na gestão do caixa. E para concluir, eu queria dividir com vocês o que defino como os três principais pilares da companhia. São eles: gente, cliente e foco. Entrando um pouco mais em detalhe em cada um deles. Primeiro, gente. Nós temos um time super talentoso e apaixonado, realizando um tremendo trabalho para garantir que os nossos clientes sigam tendo acesso às nossas marcas, mesmo nesse momento com tantas restrições. E fico feliz e animado também com a nossa capacidade de atrair gente talentosa para fazer parte do nosso projeto. Gente boa, motivada e aliada são a base para tudo. O segundo pilar é clientes. Ainda temos muito a evoluir no que se refere à experiência dos nossos clientes. Desde a busca pela excelência operacional a prover ainda mais conveniência para os nossos consumidores, utilizando a tecnologia como chave nesse processo. O terceiro pilar é foco. Temos uma companhia que opera diversas marcas em diversas geografias. É fundamental termos clareza e foco de onde alocar o nosso capital financeiro e intelectual. Em suma, após 45 dias como CEO da IMC, eu posso dizer que me sinto mais animado do que nunca com o potencial de crescimento e honrado com a oportunidade de conduzir a companhia nesse momento. Finalizo aqui a apresentação e retorno a palavra para o operador para iniciarmos a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. A nossa primeira pergunta chegou via web. Sr. Jefferson Pimentel, da Galápagos Capital. Qual tem sido o impacto do aumento dos custos dos alimentos na operação da companhia? A empresa está conseguindo repassar isso para os clientes?
Obrigado pela pergunta, Jefferson. Aqui é o Santoro. Olha só, a gente, como comentado na apresentação, a gente tem sentido não só a nossa companhia, mas acho que é uma situação que está acontecendo no mercado como um todo, a questão da pressão inflacionária, especialmente em proteínas. Então, uma parte, se repassa no preço, e também acho que, além disso, a gente tem um trabalho importante, que é a revisão da estratégia de precificação, né, onde a gente tem que ser criativo e achar a correta equação de valor, né, ou seja, ofertas inteligentes que não necessariamente significam ser mais caras. Então, acho que esse é um ponto, uma das nossas prioridades, que a gente já agiu e tem mais coisa para a gente fazer ao longo desse segundo trimestre.
Lembrando que para efetuarem perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta é do Sr. Francisco Vila, da Lucano Capital. Sr. Francisco, pode prosseguir.
Doutor Maristela, bom dia. Bom, a minha pergunta é com relação à evolução da abertura de novas lojas do frango assado. Enfim, a companhia assinou aquele acordo operacional com a Raízen agora no começo de 2021, e vocês, nesse material, não deram nenhuma atualização com relação a isso. Então, eu queria, se vocês puderem, por favor, comentar um pouco como é que está esse processo, como é que está acontecendo essa aproximação entre a IMC e os donos de postos que são embandeirados pela Raízen, eu agradeceria. E se vocês puderem comentar um pouquinho também como é que está o processo com o KFC. A gente tem acompanhado aí que a companhia segue abrindo lojas, né? Vocês comunicam aí, principalmente via LinkedIn, as novas aberturas que estão sendo feitas, Esse ano já teve mais de uma abertura, inclusive loja de rua na região da 25 de março. E eu queria entender como é que está a evolução da negociação com a Yum Brands para um eventual acordo e como é que está a evolução dessa abertura de lojas, uma vez que o contrato não proíbe a empresa de abrir lojas próprias. A discussão que existe é apenas com relação ao contrato de master franqueado. Obrigado, bom dia.
Oi, bom dia, Francisco. Obrigado pelas perguntas. Começando a sua primeira pergunta sobre o plano de expansão do frango assado, a gente segue conversando com a Raiz. A gente não divulgou ainda muito mais detalhes, que ainda tem algum trabalho a ser feito no mapeamento, que é o que está acontecendo nesse momento. Mas acho que a gente tem um potencial enorme. A nossa intenção é priorizar um eixo não muito distante da nossa cozinha central, que faz sentido para administrar, inclusive a questão de custo. Então, a gente tem avançado, não só tem essas conversas, essa parceria com a Raizen, mas também, por exemplo, com a própria Rede Monte Carlo, aqui dentro do estado de São Paulo, que também a gente está avançando já, inclusive, com algumas obras. Tá? Então, a gente provavelmente em breve vai trazer uma atualização nesse sentido, tá bom? A segunda pergunta com relação à KFC, você viu essa questão da abertura da loja 25 de março, a gente está bem animado com o formato de loja de rua também. A gente vê, no nosso caso, né, quando a gente compara com os competidores, ainda tem muita oportunidade também em shopping, mas a gente explora e vai estar explorando mais a opção de lojas de rua e opções que tenham também drive-thru, que a gente imagina que no caso da KFC faz um sentido enorme. E especificamente sobre as discussões com a KFC e com a IAM, o que eu posso falar, assim, o processo obviamente corre com sigilo, mas a KFC é uma das marcas que a gente acredita e a gente está estruturado e segue focando para o futuro, né? Então, a gente, obviamente, tem essa questão judicial que a gente espera encontrar uma solução em algum momento, Francisco. Enquanto isso, a gente segue como master franqueado aqui no Brasil e seguimos com os nossos planos de expansão, tá? De expansão e, obviamente, também de rentabilização do negócio, das campanhas de marketing. Como vocês podem ver, os times continuam trabalhando, focados mais do que nunca, tá bom? Obrigado pelas perguntas.
Só para reforçar, a companhia continua abrindo lojas próprias do KFC agora em 2021, independente da discussão da arbitragem com o KFC Internacional, correto?
Correto, Francisco. Exatamente isso. A gente segue o plano de expansão com lojas próprias, em alguns casos também com franqueados. De novo, o contrato segue vigente, tá? Então, para a gente, na nossa interpretação, nenhuma alteração nesse sentido. O contrato, a gente segue sendo master franqueado no Brasil e vamos achar aí um caminho para, eu acredito, né, obviamente, do nosso lado, a intenção de tentar chegar a um acordo.
Perfeito. Boa sorte. Obrigado pela resposta.
Obrigado a você, Francisco.
Lembrando que para efetuarem perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Lembrando que para efetuarem perguntas, basta digitar asterisco 1. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. A nossa próxima pergunta veio via web. O senhor Ricardo Peixinho, da companhia Tagus Investimentos. Pergunta 1. As operações nos Estados Unidos são focadas em pontos turísticos, área muito afetada nesta pandemia. No segundo trimestre de 2021, esses pontos já estão funcionando normalmente sem restrições de horário ou público? Segunda pergunta. Como estão evoluindo as negociações sobre a renovação do contrato da KFC? A IMC continuará como franqueador master?
Obrigado, Ricardo, pela pergunta. De trás para frente aqui, a segunda pergunta eu já respondi agora, foi a pergunta do Francisco. Indo para a sua primeira pergunta, sim, a gente tem uma boa parte dos nossos restaurantes nos Estados Unidos em pontos turísticos, e a gente tem visto uma recuperação enorme de volume de tráfego. Alguns locais ainda com alguma restrição na questão de distanciamento de mesas, mas nenhuma restrição de horário de funcionamento, por exemplo. Tá? Então, o que você pode ver no slide, se não me engano, o slide número 3, que mostra o centro para sales, a gente vendo já agora em maio, a gente maior, o volume acima, as vendas acima de 2000, já do que 2019. Então, eu acho que a gente, dentro do portfólio de restaurantes, se você pensar os restaurantes que estão em pontos turísticos, estão crescendo bastante acima de 2019, pelo que a gente falou, acho que essa questão toda da vacina e as pessoas voltando a uma certa normalidade, a gente ainda tem impactado só alguns restaurantes que a gente tem poucos, por exemplo, em shopping, em aeroporto, que aí, sim, esses casos tem um tráfego um pouco menor, tá bom, do que 2019. Mas, de uma maneira geral, a operação indo bastante bem nos Estados Unidos e com uma perspectiva bastante forte para o segundo e terceiro tri, que normalmente é onde a gente tem a maior sazonalidade.
A nossa próxima pergunta é da senhora Marisa Pérez, da XP Investimentos. Vocês poderiam, por favor, dar um pouco mais de cor no aumento das despesas operacionais no segmento de Brasil, malls, KFC, pizza, dentre outros? Houve um aumento de 63 versus o 1T20? Obrigado desde já.
Larissa, bom dia. Obrigada, Maristela, aqui. Como a gente comenta no slide 11 da apresentação, no primeiro trimestre de 2020, a gente teve algumas renegociações pontuais que nos levaram à recuperação de recebíveis e renegociação de contratos. Então, ele é um evento on-time e ele não voltou a acontecer nesse primeiro trimestre de 2021.
A nossa próxima pergunta é do senhor João Oliveira, da BRK Bar, da companhia Nive Capital. A companhia tem expectativa de iniciar operações de novas bandeiras no mercado brasileiro?
Obrigado, João, pela pergunta. Nesse momento, eu te diria que não. Acho que a gente tem, como eu comentei na apresentação, a gente já tem, acho que, desafios suficientes, com potenciais enormes. Todas as marcas, se a gente olhar, todas as marcas que a gente tem hoje, todas ainda com potencial gigantesco de crescimento, seja nos mercados brasileiros ou, inclusive, a Margarita Vila nos Estados Unidos também é um bom exemplo de potencial que existe. Então, acho que o foco agora, a gente tem que manter essa disciplina do foco, então, acho que é crescer e rentabilizar as operações que a gente tem. E obrigado de novo pela pergunta.
Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas.
Eu posso ler aqui, tem uma pergunta. A gente está coletando aqui, enquanto isso o pessoal está. Estou tentando achar aqui a pergunta.
A nossa próxima pergunta é do senhor Rodrigo, da companhia Oeste Investimentos. Algum pipeline de venda das operações do Viena e outras?
Obrigado aí, Rodrigo. Desculpa pela demora aqui na leitura da tua pergunta. Olha só, eu comentei a questão do foco, obviamente é uma questão importante para a gente. Acho que a nossa obrigação é de estar sempre atento, aberto a analisar alternativas estratégicas para o crescimento futuro do nosso negócio. Eu estou, acho que ainda há pouco tempo aqui na companhia, então o que eu posso te falar estou analisando todas as possibilidades e alternativas que possam vir a fazer sentido para a gente, mas nesse momento a gente não tem nada concreto, tá bom? Acho que é o que a gente, nesse momento, é o que eu tenho para falar sobre esse assunto. A gente realmente não tem nada concreto. Quando tiver alguma coisa, a gente vai estar comunicando, se tiver.
Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao Sr. Santoro para as considerações finais.
Obrigado. Pessoal, só agradecer realmente a participação de todos hoje no nosso call. A gente vai ter a oportunidade de estar falando individualmente com alguns de vocês hoje nos próximos dias. Estamos aqui à disposição, caso algumas outras dúvidas vocês possam ter, a Maristela e eu também. E mais uma vez agradeço aí a disponibilidade de vocês de conectar no nosso call e falaremos novamente em breve, tá bom? Muito obrigado a todos.
A teleconferência da MC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.